Caros colegas, vamos dar início aos trabalhos, até porque temos hoje um modelo, vá lá, dois em um. Temos primeiro uma reunião formal extraordinária, convocada nos termos que sabemos, na sequência do debate na especialidade da legislação em matéria fiscal, da proposta de lei 96, e depois teremos uma audição à Aresp para a apresentação de um estudo sobre os efeitos do setor das alterações em matéria fiscal aplicadas em 2012. Eu estou só à espera que se confirme, quanto à redação final, se as duas bancadas em falta se estarão ou não. Há aqui, de qualquer modo, uma ou duas questões também preliminares simples que eu gostaria de colocar. Bom, há uma, verificamos no Orçamento de Estado a existência de uma norma relativa ao regime de remuneratório dos trabalhadores do Banco de Portugal. E referindo, aliás, a integração do Banco de Portugal, a norma em causa refere a integração do Banco de Portugal no sistema europeu de bancos centrais. Coloca-se aqui a questão de... Podemos ter duas vias, uma é perguntar ao Governo que informações tem. Aqui o que eu propunho é, se há acordo, que nós consultássemos, promovêssemos a consulta do Banco Central Europeu sobre esta matéria. Temos acordo sobre isso, Sr. Deputado?
Precisamente, Sr. Presidente, eu penso que há já dois anos foi esses os termos, ou seja, o Parlamento inquire diretamente o Banco Central, se o Sr. Presidente assim entender.
Esse o sentido do ofício que está redigido. Eu há dois anos não estava nestas funções. É a memória de... Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não sei como é que está, nem tenho que saber como é que está redigido o ofício, mas só para transmitir a Vossa Excelência que porventura pode ser oportuno solicitar um prazo curto de resposta, porque, de modo, como nós temos um prazo, salvo erro, 16, para a apresentação de propostas de alteração, se ainda for, convém que a resposta venha em tempo útil, nós eventualmente prepararmos alguma proposta de alteração. Era só isso.
Confiemos na eficácia do Banco Central Europeu nessa matéria de uma resposta atempada, assim será feito. Segunda questão, foi distribuída, melhor, deu entrada na mesa uma iniciativa do PCP, Projeto de Lei 305-12 do PCP, que tem por objeto a contratação por tempo indeterminado de trabalhadores não docentes nas escolas públicas. Essa iniciativa foi distribuída à Comissão de Educação, sendo a nossa comissão indicada como comissão conexa. Eu parece-me claramente uma matéria de regime contratual da administração pública, enfim, relatando a um setor, e portanto gostaria de os ouvir no sentido de suscitar a questão junto da senhora Presidente, não é? E em que termos? Eu vi o diploma só trata de questões contratuais, não trata de nenhuma questão, vá lá, de política de educação, num sentido, não, trata do regime de contratação destes trabalhadores, não é? Não foi o que eu fiz da leitura, mas admito que o proponente conheça melhor o diploma do que eu, não é? Naturalmente o Partido Popular.
Sr. Presidente, eu confesso-lhe que importava era discutir o projeto de lei. Nós percebemos porque é que houve um despacho da Sra. Presidente endossando esta iniciativa à Comissão de Educação, por razões que nos parecem mais ou menos evidentes. Não fazemos questão que haja agora uma transferência de tutela, mas se for entendido que possa ser mais conveniente abordá-lo nesta comissão, nós não levantaremos qualquer objeção, bem pelo contrário. No exercício das competências próprias específicas da comissão, se for este o caso, se for este o entendimento, nós seguiremos esse entendimento maioritário.
Muito obrigado. A competência e a última análise é da Sra. Presidente. O intuito é, enfim, não, é tão só suscitar a questão. Se há aqui, há consenso no sentido que seja suscitada a questão.
Sim.
Muito bem. Muito bem. Terceira questão, um pouco de agendamento, invocando que tem, invocando, e verificamos também que é verdade, invocando a circunstância da proposta de lei de orçamento de Estado, incluir um conjunto de normas que modificam os estatutos magistrados judiciais, nós temos um pedido, foi-nos formulado, dirigido ontem, um pedido de audição, não de audiência, porque de audiência teremos provavelmente, temos o princípio que seguimos o ano passado e que será seguido este ano, de ouvirmos, enfim, diria praticamente todas as entidades que se quiserem pronunciar sobre o orçamento, mas invocando o direito legal de algo por parte da Associação Sindical dos Magistrados Portugueses, que entende dever ser ouvida e nesta comissão. O objeto não é dito, naturalmente, Sr. Deputado. Eu julgo que é adequada a audição, e tanto quanto vejo há direito legal da audição, dado que é verdade que há normas do Orçamento de Estado que tratam a matéria relativa aos estatutos magistrados judiciais, e é verdade que há um direito legal da audição. Aquilo que eu julgo que faz sentido é que essa audição só decorra depois da votação na Generalidade, como é evidente, não tem sentido nesta fase. Estamos de acordo, quer quanto ao fundo, quer quanto ao momento? Não está marcado ainda. Sim, não está marcado ainda, mas será sempre depois de dia 31. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, por nós, tudo bem. Nunca negámos uma audição, e em particular, se estiverem ainda por cima, cobertura legal. Sugestão, e concordando com a metodologia que o Sr. Presidente definiu, a sugestão é que ela pudesse ocorrer no dia 2 de novembro. Talvez ao fim da manhã do dia 2 fosse um momento oportuno para
que
fazer.
Há, por razões que eu discuti já com os meus dois vice-presidentes, talvez milite nesse sentido. Veremos se há disponibilidade por parte, informalmente, vamos fazer aqui uma coisa que temos já feito, aliás, o diploma que vamos discutir a seguir, é esse o caso. Dizendo que formalmente só se poderá realizar depois da votação na Generalidade, mas informalmente vamos verificar se a Associação Sindical estará disponível para esse dia. Muito bem, muito obrigado. Passemos então, estão todas as bancadas. Passamos então à redação final da proposta de lei 96. Foi circulado o texto pela DAPLEN, pelos serviços de apoio. Levanta uma questão que não, acho que não é de tutela, que não tem a ver com o texto, levanta uma questão substantiva, mas que julgo que a tutela não se fará em redação final, designadamente sobre aplicação retroativa de normas fiscais. Essa matéria, enfim, não é em redação final, independentemente do entendimento que se possa ter sobre a matéria, julgo que não é manifestamente matéria de redação final. Podemos considerar acolhida a redação final desta iniciativa, Sr. Deputado?
A proposta é que passar o número 4 do artigo 6 para um novo, ou melhor, para um novo artigo 7º, eu não consigo entender. Ah, está aqui. Eu não tive oportunidade de ver, peço desculpa. Só vi o relatório, não vi, de facto, depois a transmissão. Mas posso já exprimir a minha opinião sobre esta... opinião sobre a inconstitucionalidade. Estou totalmente de acordo com o que o Presidente diz. E salvo erro ou omissão, se a minha memória não me engana, uma disposição exatamente no mesmo sentido foi incluída na lei de que passou a tributar as mais-valias em IRS, mais-valias bolsistas em IRS, exatamente com o mesmo sentido. Eu sei que houve partidos que levantaram a constitucionalidade, que foi o CDS, agora não suscitou, registamos essa alteração, mas a verdade também é que, salvo erros, houve uma pronúncia pela constitucionalidade dessa medida, desse registro. E, portanto, esta observação é... revela alguma falta de conhecimento sobre as decisões do Tribunal Constitucional.
Mas, enfim, não quero confundir a minha função de Presidente com a função Sim. Eu não quero confundir a minha natureza de Presidente com a de fiscalista não praticante, mas, de facto, o Tribunal Constitucional tem-se pronunciado relativamente a impostos em que o facto tributário tem natureza anual, considerando que, desde que as alterações normativas decorram durante o período tributário relevante, que não estamos perante uma aplicação retroativa de norma fiscal. Conheço vários acórdãos nesse sentido, mas enfim, mas a questão constitucional não está em causa se concordo, se não concordo, é objetivamente esta a pronúncia, mas sobretudo não é uma questão de redação final, é essa a questão. Então podemos dar por adquirida a redação final, por consenso, nos termos habituais, com a especial atenção que foi rejeitado o direito de reclamação, mas que acho um mau princípio, mas tudo bem, o plenário é soberano nesta matéria. Bom, vamos passar à segunda parte dos nossos trabalhos. Esta é uma audição também um pouco especial, antes de entrarem os nossos convidados. Porquê? Porque decorre da circunstância de uma petição a que a senhora Presidente deu particular atenção, entendeu receber os peticionários, particular atenção a que fosse agendada ainda antes do debate em plenário e pediu que fizéssemos uma audição aqui sobre esta matéria. Portanto, eu vou-lhes dar a palavra para a apresentação do estudo até um máximo de 15 minutos, vou-lhes dizer 10, 15 minutos, depois fazemos uma ronda entre bancadas, bom, e se for necessário uma segunda ronda, tudo bem, mas, bom, tentando, isto não é bem uma audiência nos termos normais, mas também não é uma audição, é aqui um regime misto. Talvez precisamos aqui interromper e chamar os nossos convidados.